Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nessa quarta-feira, 2 de abril. Nos estúdios, Silvana e José. Este ano santo da esperança marca os 20 anos da morte de João Paulo II. Seu testamento espiritual se abre com palavras que se referem ao último chamado do Senhor. Vigiai, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Não sei quando virá, escreveu o Papa Wojtyła, mas, como tudo, coloco esse momento nas mãos da mãe do meu mestre. Totus tuos. Esse dia, como para todos, chegou para o homem nascido em 1920 em Wadowice, na Polônia, e que ascendeu ao trono de Pedro em 16 de outubro de 1978. Papa Wojtyła morreu em 2 de abril de 2005, às 21 horas e 37 minutos, hora de Roma. Para uma última despedida e para o funeral, 3 milhões de peregrinos vieram a Roma, unidos por um grito: Santo Súbito. Esse apelo sincero encontrou seu tão esperado epílogo em 27 de abril de 2014, domingo da Divina Misericórdia e dia da canonização de João 23 e João Paulo II. Papa Wojtyła morreu há 20 anos. No entanto, seu apostolado, que do céu continua a ser uma fonte de amor para a humanidade, não se apagou. Se ele pudesse aparecer mais uma vez no Palácio Apostólico, provavelmente no Ângelus após a oração mariana, ele exortaria os cristãos a abrir, ou melhor, escancarar os confins e as portas de seus corações a Jesus. Parece que suas palavras pronunciadas em 22 de outubro de 1978, na homilia no início de seu pontificado, ressoam com absoluta consonância, particularmente em nosso tempo. Neste jubileu, esse é um convite para cruzar o limiar da Porta Santa, para abrir as portas. Irmãos e irmãs, disse então, caro Wojtyła, não tenham medo de acolher Cristo e aceitar sua potestade. Ajudem o Papa e todos aqueles que desejam servir a Cristo e com a potestade de Cristo servir ao homem e a toda a humanidade. Não tenham medo. Abram, ou melhor, escancarem as portas a Cristo. A sua salvadora potestade, abram os confins dos estados, os sistemas econômicos e políticos, os vastos campos da cultura, da civilização e do desenvolvimento. Não tenham medo. Cristo sabe o que está dentro do homem. Só Ele sabe. Esses dias são marcados por feridas profundas que dilaceram várias regiões da Terra. A do Oriente Médio continua a ser devastada por horrores e dramas. O discurso dirigido em 12 de fevereiro de 2004 pelo Papa João Paulo II ao então ministro da Autoridade Palestina, Ahmad Kurey, começa com uma reflexão que também desafia toda a família humana hoje. A triste situação na Terra Santa é causa de sofrimento para todos. Ninguém deve ceder até o menos do ódio ou das represálias. Outra terra devastada pela guerra se estende pela parte oriental da Europa e o desejo expresso em 2001 do Papa João Paulo II durante a sua viagem apostólica à Ucrânia traça um caminho para a paz, unindo o leste e o oeste, e valores diferentes, porém complementares. Meu desejo, disse, é que a Ucrânia possa se encaixar por seu próprio direito em uma Europa que abranja todo o continente, do Atlântico aos Urais. Sejam artesãos e sentinelas da paz. No pontificado de João Paulo II, essa exortação pontuou muitos discursos, encontros, apelos e reflexões. Mesmo em sua fragilidade, João Paulo II demonstrou uma força extraordinária, uma força que vem da fé. Em 2 de abril de 2006, no primeiro aniversário da morte do Papa Wojtyła, esse momento foi revivido com uma vigília mariana. No dia seguinte, o Papa Bento XVI presidiu a missa na Praça São Pedro e, na sua homilia, lembrou o caráter intimamente sacerdotal de toda a sua vida. O falecido pontífice, a quem Deus dotou de múltiplos dons humanos e espirituais, passando pelas fadigas dos trabalhos apostólicos e da doença, parecia cada vez mais ser uma pedra na fé. Há dias impressos na história da Igreja. No dia 27 de abril de 2014, o Papa Francisco preside a Santa Missa de canonização de João 23 e João Paulo II. Naquela ocasião, recordando seus antecessores, exorta a viver o essencial do Evangelho, isto é, o amor, a misericórdia na simplicidade e na fraternidade. João 23 e João Paulo II, disse o Papa Francisco, colaboraram com o Espírito Santo para restaurar e atualizar a Igreja segundo a sua fisionomia original, a fisionomia que os santos lhe deram ao longo dos séculos. Não esqueçamos que são precisamente os santos que levam adiante e fazem crescer a Igreja. Nesse serviço ao povo de Deus, São João Paulo II foi o Papa da família. Então ele mesmo disse uma vez que gostaria de ser lembrado como o Papa da família. E o Papa da família olha do céu para toda a família humana.
¿Cuánto me gustaría que mirásemos menos la pantalla y nos mirásemos más a los ojos?
Como eu queria que olhássemos menos as telas e nos olhássemos mais nos olhos. Assim começa Francisco na mensagem em vídeo com a intenção de oração para o mês de abril, que o pontífice confia à Igreja Católica através da Rede Mundial de Oração do Papa. A voz de Francisco foi gravada antes da sua internação de 38 dias no Hospital Gemelli de Roma. O vídeo traz uma preocupação mundial ligada ao uso das novas tecnologias e à exortação do Papa, que elas não substituem as relações humanas, mas respeitem a dignidade das pessoas e ajudem a enfrentar as crises do nosso tempo. Um tema de grande atualidade, especialmente por causa da difusão das redes sociais e do crescente desenvolvimento da inteligência artificial.
Se passamos mais tempo com o móvel que com a gente, algo não funciona. A pantalla nos hace olvidar que detrás há pessoas reais que respiram, riem e choram.
Se gastamos mais tempo com o celular que com as pessoas, algo não funciona. A tela nos faz esquecer que de trás há pessoas reais que respiram, riem e choram. É verdade, a tecnologia é fruto da inteligência que Deus nos deu, porém, devemos usá-la bem. Não pode beneficiar apenas a uns poucos, enquanto outros ficam excluídos. O Papa Francisco recorda, assim, que se a tecnologia não é utilizada bem, pode produzir efeitos negativos. Entre eles estão o isolamento e a falta de relações verdadeiras, riscos como o cyberbullying e o ódio nas redes sociais, além do aumento das desigualdades econômicas, sociais, educativas e de trabalho, por exemplo. Para evitar esses perigos, o Papa convida a colocar a tecnologia a serviço do ser humano, utilizando-a para unir as pessoas e ajudar quem precisa, até para fomentar a cultura do encontro e proteger o planeta.
O que temos que fazer, então? Usar a tecnologia para unir, não para dividir. Para ajudar aos pobres, para melhorar a vida dos enfermos e das pessoas que têm capacidades diferentes.
O que devemos fazer? Usar a tecnologia para unir, não para dividir, para ajudar os pobres, para melhorar a vida dos enfermos e das pessoas com capacidades diferentes. Usar a tecnologia para cuidar de nossa casa comum, para nos encontrar como irmãos, porque quando nos olhamos nos olhos, descobrimos o que realmente importa, que somos irmãos, irmãs, filhos do mesmo Pai. O cardeal Michael Czerny, prefeito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, faz ecoar as palavras do Papa Francisco ao afirmar: as novas tecnologias são um importante recurso e instrumento a serviço da família humana. Para que sirvam ao seu desenvolvimento, o seu uso deve orientar-se pelo respeito da dignidade e dos direitos fundamentais do homem. Vamos nos unir ao chamado do Santo Padre para que o progresso digital constitua um dom para a humanidade, no respeito da dignidade de cada pessoa, da justiça e do bem comum. No marco do Ano Santo, é bom recordar que uma das condições necessárias para obter as indulgências concedidas por causa do jubileu é rezar pelas intenções do Pontífice. E o vídeo do Papa apresenta precisamente essas intenções, como a do mês de abril, pelo bom uso das novas tecnologias que não nos distanciem dos demais e da nossa realidade.
Oremos para que o uso das novas tecnologias não reemplace as relações humanas, respeite a dignidade das pessoas.
Rezemos para que o uso das novas tecnologias não substitua as relações humanas, mas respeite a dignidade das pessoas e ajude a enfrentar as crises do nosso tempo.
Nesta quarta-feira, 2 de abril, às 15 horas locais, o cardeal-secretário de Estado Pietro Parolin presidirá a Eucaristia em memória do falecimento do Papa Wojtyła. Estará presente o cardeal Stanislaw Dziwisz, a quem o Papa Francisco enviou uma carta em 12 de fevereiro, assegurando sua bênção aos participantes. Pouco mais de um mês atrás, em 12 de fevereiro, Francisco enviou uma carta ao cardeal Stanislaw Dziwisz, na qual assegurou sua bênção aos participantes das celebrações pelos 20 anos do falecimento de São João Paulo II. Desejo a todos um sereno ano jubilar sob o sinal da esperança, escreveu Francisco, invocando a intercessão da bem-aventurada Virgem e de São João Paulo II, de coração abençoo vocês e todos os que participarão da celebração no dia 2 de abril. O cardeal Dziwisz estará na Basílica Vaticana nesse dia 2 de abril, quando o cardeal Pietro Parolin preside a liturgia eucarística em memória do falecimento de João Paulo II. A participação na missa será aberta a todos, sem a necessidade de bilhetes de acesso. Ainda nesta quarta-feira, às 21 horas, horário local, está programada uma vigília de oração em polonês e italiano na Praça São Pedro, que será conduzida pelo presidente da Conferência dos Bispos Poloneses, o arcebispo Tadeusz Wojda, também um dos concelebrantes da liturgia desta tarde. Nos últimos dias, em uma carta dirigida a sacerdotes, religiosos, comunidades e fiéis da Diocese de Roma, o cardeal vigário Baldassare Reina definiu a vida de São João Paulo II como um grande dom. Inclusive, escreveu Reina, pelo seu serviço pastoral em nossa diocese, convidando todos a participar desse momento de agradecimento comunitário pelo Papa Wojtyła.